Olá, eu sou o Felipe Sali e está começando mais um podcast fruto da parceria entre o curso Ângulo e o Guia do Estudante. Estamos aqui prontos para te ajudar a entender melhor as obras que serão cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre Claro Enigma, o sétimo livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade. E para isso, convidamos aqui o grande professor Maurício Soares, filho. Tudo bom, professor?
Tudo bom, Felipe.
Opa! Vamos começar?
Vamos!
O Claro Enigma é um livro de poesias.
Uhum.
E ele é dividido em seis partes, é isso?
Uhum.
Quais são essas seis partes?
Então, vamos falar uma coisinha antes, se você me permite?
Claro.
Qual é o Claro Enigma? Que Claro Enigma é esse? O que é esse título desse texto, né? A gente tem um livro, como você bem disse, o sétimo livro escrito pelo Drummond.
Pois
isso, é o sétimo livro de poemas, né? Isso. Ele já tinha escrito alguns outros livros de crônica e tal.
É.
Em um momento da vida em que ele está um pouco de saco cheio. Um momento da vida em que ele já é um poeta consagrado, nós estamos falando de 1951, o primeiro livro dele é 1930, então faz 21 anos já que ele escreve, vende e é conhecido. Poemas emblemáticos, como o No Meio do Caminho, né? No Meio do Caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Todo mundo sabe esse poema.
É,
e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Quer dizer, são coisas que fazem parte do repertório do brasileiro e faziam parte do repertório do brasileiro aqui na década de 50. Então, ele está querendo dar uma parada. Ele está querendo parar de fazer poemas que falem tão diretamente ao público, que discutam, por exemplo, questões sociais, que sejam poemas de intervenção social, e ele está mais preocupado em escrever sobre o que ele sente, sobre o seu universo pessoal, desenvolvendo o que talvez pudéssemos chamar de mitologia pessoal. Então, tudo isso para te dizer que o Claro Enigma é o enigma da existência.
Olha aí.
Peraí, por que eu estou vivo mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde eu vou? E ele precisou encontrar um caminho para investigar essas respostas, para tentar entender quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai. E aí ele foi... ele desenhou esse caminho, digamos assim, em seis partes diferentes. Essa foi a sua pergunta.
Sim.
Seis partes do Claro Enigma. Seis caminhos para entender o Claro Enigma. Seis pistas por meio das quais eu posso buscar respostas para essa pergunta tão difícil de responder, que é quem eu sou. Então, a primeira parte chama-se Entre Lobo e Cão, e é o momento em que ele está, como o próprio nome diz, um pouco em dúvida. Devo ser lobo, agressivo? Devo atacar? Ou devo ser cão, passivo e amigo do homem? Estou entre lobo e cão, aqui nessa dúvida. A segunda parte é Notícias Amorosas. São sete poemas em que ele fala sobre a sua concepção de amor, porque amar é um dos motivos pelos quais estamos vivos. O amor como algo inerente ao ser humano, como algo que faz parte da essência humana, de certa forma, pode nos ajudar a nos explicar. O Menino e os Homens, em que ele fala sobre influências, né? Que ele recebeu, em que ele faz poemas dedicados a outras pessoas. Então, essa relação com o outro também é algo que pode dar sentido ou me ajudar a entender a minha existência. Selo de Minas, Drummond é um poeta mineiro, nascido em Itabira, no ano de 1902. E falar sobre Minas Gerais é falar sobre quem ele é. É falar das suas origens físicas, da família dele, de como tudo isso o formou como cidadão e poeta. Então, Selo de Minas é a quarta parte. A quinta parte se chama Os Lábios Cerrados e é uma parte dedicada àqueles que morreram, àquelas figuras da sua família que eram próximas a ele e que morreram e que agora estão com a boca fechada, com os lábios cerrados. Estão em silêncio, mas mesmo em silêncio ainda exercem grande influência sobre quem esse cara é. E, por fim, A Máquina do Mundo, uma última parte que compõe, composta de apenas dois poemas, um de mesmo nome, A Máquina do Mundo, e outro de nome O Relógio do Rosário, em que ele faz uma reflexão a respeito da sua relação com o mundo, né, com a máquina que o mundo representa, e com a sua infância lá em Itabira. O Rosário é a catedral de Itabira, que ficava ao lado da casa onde ele foi criado, viveu a sua primeira infância. Então, uma tentativa de interpretação do ser e estar no mundo é o que encerra esse livro. Portanto, de novo, 6 partes, rapidinho. Primeira parte, entre Lobicão. Segunda parte, Notícias Amorosas. Terceira parte, O Menino e os Homens. Quarta parte, Selo de Minas. Quinta parte, Os Lábios Cerrados. E última parte, A Máquina do Mundo.
Olha, mas se ele conseguiu 6 pistas, 6 caminhos para encontrar o sentido da vida, ele foi mais longe que a maioria das pessoas, né?
Pois é, eu acho que
foi muito bem nessa missão.
A maioria das pessoas nem pensa muito sobre isso, né? Eu acho que esse livro, e aliás, esse é um dos papéis da poesia na nossa vida. Para que poesia? Para que serve poesia, meu Deus? A poesia é um caminho para eu entrar em contato comigo mesmo. A poesia é uma ponte que me leva de mim para mim mesmo pela visão do outro. Quer dizer, o poeta, ele compõe textos a partir de imagens. E imagens que definem muito bem coisas que a gente conhece com muita... Eu vou te dar um exemplo concreto, que é o casamento. Tem um momento do poema A Mesa, em que ele fala sobre um irmão que ficou solteiro, né? Um irmão que resolveu não se casar e que sempre foi, por causa disso mesmo, uma preocupação dos pais. Ah, puxa, nunca se casou, será que ele ama? Será que ele deixa de amar? E o Drummond fala desse irmão, que aliás se chama José, é para quem ele fez o poema
E Agora, José.
Isso, E Agora, José, que é do outro livro. E ele pergunta, e ele fala sobre o casamento. Tem um jeito tão lindo de se descrever casamento. Olha só, ele amou e ama e amará. Só não quer que seu amor seja uma prisão de dois, um contrato entre bocejos e 4 pés de chinelo. Isso é para você que está ouvindo entender que a poesia se faz dessas imagens que descrevem coisas que conhecemos, mas de uma forma inovadora e reveladora para nós. Eu sou casado com a mesma pessoa há 30 anos.
Opa.
E eu compreendo essa ideia de prisão de dois, de contrato entre bocejos e 4 pés de chinelo. Não acho que o casamento seja apenas isso, mas sem dúvida essas imagens são muito interessantes para descrever casamento. É para isso que serve a poesia, para me revelar um mundo que eu já conheço por um outro caminho. Formas insuspeitas que aparecem por entre os versos, né? Pelas palavras escolhidas por um artista como Drummond.
Bom, maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos contextualizar um pouco, porque estamos sempre falando, né, que para entender uma obra perfeitamente, nós temos que contextualizar ela na vida do autor, no Brasil, no mundo, sempre. Por isso que separamos este bloco para fazer isso. E o Drummond, eu notei que ele veio de um caminho assim, que ele falava, ele tinha poesias como No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, depois ele tinha coisas como Rosas Nascendo no Meio do Asfalto, esse tipo de... E aí esse livro, ele é um pouco mais desiludido, não tem tanta esperança, ele é mais cinza, né, esse livro. Por que isso? O que você deve isso?
Então, peraí, vamos falar de duas coisas. A primeira coisa que eu queria contar é que o Drummond aprendeu a fazer poesia vendo os jovens da Semana de Arte Moderna. O primeiro livro é de 1930. Ele conheceu o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, o Menotti Delpicchia, que foram fazer uma viagem para Minas Gerais, se encontraram com o Drummond. E o Drummond ficou encantado com essas propostas dos jovens de 22. As propostas baseadas em versos livres, em poemas piada, em textos com uma certa oralidade. Os primeiros livros do Drummond, sobretudo ou Alguma Poesia, que é o livro de 1930, ele bebeu com muita sede essas influências desse modernismo que chamamos modernismo iconoclasta, esse modernismo mais agressivo, da fase heróica, que vai de 22 a 30. Aos poucos, ele foi se transformando num poeta um pouco mais comedido, um pouco mais bem comportado, digamos assim, sem deixar de lado as conquistas de 22, mas voltando a se preocupar com a forma fixa, começando a elaborar textos um pouco mais bem cuidados do ponto de vista da forma e, principalmente, completamente conectado com as questões sociais. Então, o segundo tempo do modernismo está aqui, presente na poesia, numa poesia de combate à ditadura Vargas, numa poesia de combate à Segunda Guerra Mundial e ao crescimento do nazifascismo na Europa, numa poesia de combate ao imperialismo norte-americano. E que o Drummond, no seu empenho, na sua animação, acreditava ser capaz de mudar o mundo. Acreditava, assim como eu acreditei durante tanto tempo...
Muitos jovens acreditaram.
Que as minhas aulas fossem capazes de mudar o mundo. Acho que a gente é capaz de plantar sementes, acho que a gente é capaz de abrir visões e perspectivas. Mudar o mundo talvez seja um pouco demais.
Mas é o mundo de algumas pessoas.
E acho que dessas pequenas mudanças, talvez a gente possa causar grandes mudanças, sim, né? E aí o que aconteceu? Em 1945, quando o Partido Comunista se tornou legal, foi legalizado, o Drummond entrou no Partido Comunista e ficou super decepcionado. Ficou super decepcionado com uma postura que ele tinha se empenhado em defender grande parte da vida. Então entrou no partido e falou, bom, mas é isso? Mas as pessoas se comportam assim, as pessoas são agressivas, as pessoas são autoritárias, as pessoas não estão, parece, interessadas de fato nos mais fracos, nos mais pobres. Estou decepcionado, vou sair.
Não era o que ele pensou, não era o que ele idealizou.
Ele faz parte desse grupo de intelectuais, e o Graciliano Ramos está aí no meio, que entrou no partido em 1945 e que rapidamente saiu. Então, quando você fala dele estar desiludido, dele estar sem esperança, eu acho que tem a ver com tudo isso. Uhum. Tem a ver com o momento em que Getúlio Vargas, depois de 15 anos de ditadura, ficou 6 afastado do poder, é eleito em 51 pelo povo, e isso é uma coisa que ele não entende. Como assim? O povo vai eleger aquele ditador? Esse cara que mandou pessoas de presente para Hitler, né? Estou me referindo aqui a Olga, que é uma personagem importante de um livro do Fernando Moraes, vítima da ditadura Vargas. Então, esse cara que torturou, esse cara que matou, foi eleito pelo povo? A minha poesia, a minha poesia, e a minha poesia social, e tudo que eu alertei, e tudo que eu avisei sobre o mundo, e tudo que eu falei dos nazistas, adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Então, sabe de uma coisa? Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, eu vou parar de escrever. Nossa, mas não dá pra eu parar de escrever, porque eu gosto tanto de escrever. Mas eu vou escrever uns poemas bem difíceis. Uns poemas bem difíceis que as pessoas não entendam. É isso. Eu vou escrever um soneto duro.
Leia o soneto duro.
Um poema famoso que chama Oficina Irritada, em que ele diz isso. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Então a ideia é exatamente essa. Vou escrever para mim. Vou refletir sobre o meu universo interior. Vou desenhar a minha mitologia pessoal. Dane-se, se você não entender. Dane-se. O complicado é que esse é o livro da FUVEST.
Olha aí, agora tem que entender.
Esse cara de 49 anos faz reflexões extremamente maduras, faz reflexões de um homem que está envelhecendo, que está desiludido com o mundo à sua volta. Complicado que as pessoas grávidas de futuro que estão prestando vestibular, acho que você que está prestando vestibular, você está grávido de futuro. Você está se preparando para algo que vai mudar a sua vida para sempre, que é a sua formação universitária.
Excelente expressão.
Sua vida profissional. E esse cara está exatamente num processo que é muito mais de aborto do que de gravidez, de perda das ilusões juvenis aos 49 anos, quando ele resolve, então, olhar para dentro. Olhar para dentro, Felipe, e aceitar. Esse é um livro marcado por essa ideia da aceitação. Olha, vamos aceitar. Vamos aceitar o mundo como ele é e vamos ver o que a gente consegue extrair disso, sem fazer um jogo do contente, sem ficar só olhando o lado bom. Não, aceitar também a tristeza da morte, aceitar o luto da perda de um amor importante, lidar com a ausência da mãe, as desilusões políticas, a opressão social. Tudo isso faz parte de quem eu sou e de como eu vivo. Olhar para isso, aceitar isso, talvez seja a única possibilidade de eu conseguir sobreviver, de eu conseguir suportar todas essas dificuldades que o claro enigma nos traz, o grande enigma da existência. Então faz todo sentido, de novo, essa pergunta. Peraí, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Para que tudo isso? E ele tem uma resposta, Felipe. Já saindo da contextualização, então. Ele tem uma resposta. Sabe qual é o sentido de tudo isso? Nenhum. A vida não tem sentido nenhum. Esta é a nossa condição. Esse é um pedacinho do poema Convívio, o primeiro poema da parte Os Lábios Cerrados. Esta é a nossa condição, enquanto sem condição transitamos e julgamos amar e calamos-nos. O sentido da vida é não ter sentido nenhum. Eu estou neste planeta em trânsito. E o que, que eu vou ficar fazendo aqui, meu Deus, nesses 80, 90 anos que estão nos obrigando a viver? Eu vou tentar preencher a minha vida de sentido que façam, que sejam interessantes para mim, né? Que sejam coerentes com o meu jeito de viver. Então, eu estou preenchendo a vida de sentido porque eu estou aí mesmo. Não que eu acredite que isso vale a pena. Não que eu acredite que isso vai me trazer felicidade. Felicidade, aliás, é uma palavra que não existe. Existe essa aceitação. Existe um pouco também essa desobrigação. Quem é que me disse que eu tinha que ser feliz, meu Deus do céu? Uhum. Quem é que me disse? Eu não me pedi para nascer. Eu estou aqui nesse mundo doente. Eu ainda tenho que fazer a diferença? Não vou fazer diferença nenhuma. É isso que o Drummond está dizendo nesse livro. Não vou fazer diferença nenhuma. Eu vou falar da minha família de Itabira. Dá licença. Eu vou escrever um poema difícil que você não vai entender. Dani, se você nem gosta de poesia, você quer me enganar agora? Eu vou escrever poemas para mim, para me entender, para olhar para dentro, porque eu gosto disso e esta é a forma pela qual eu dialogo com o mundo.
Eu fico imaginando um rapaz de 19 anos, 18 anos, que vai prestar FUVEST, vai ter que entender esse livro e aí vai entrar na cabeça de um cara que está nesse momento da vida dele. Deve ser uma coisa e tanto, né?
E eu acho que o caminho para você que tem 18, 19, 20 anos e que provavelmente não está acostumado a ler poesia, primeira coisa não se sinta culpado por isso, né? Isso não é sua culpa. Provavelmente seus pais não leram poesia para você, provavelmente a sua escola não reforçou a importância da poesia. Nós vivemos num país em que a arte, a poesia são extremamente desvalorizados. Então, primeira coisa, não é sua culpa. Não se sinta burro, não se sinta ignorante por causa disso. Eu acho que a gente podia ler um poema por semana. E se você fizesse isso? E se você, a partir do momento que você está ouvindo esse podcast, você próprio, quem sabe, poderia gravar os poemas do Drummond em voz alta e poderia devagarinho ir se acostumando com eles. Tem um poema muito famoso nesse livro que a gente podia até fazer para começar essa brincadeira e que provavelmente você já ouviu alguma vez na vida, que é o poema Memória, que, segundo a lenda, o Drummond teria feito para falar da morte da mãe dele. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então perceba como essa mistura de palavras e sons e silêncios forma uma ideia muito interessante que eu acho que a gente poderia resumir com esses versos que dizem que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis são aquelas materiais. É a sua casa, é o seu carro, são as roupas de marca que você tem, são as coisas que eu consigo pegar, são tangíveis. Essas coisas tangíveis, durante o processo de envelhecimento, elas vão se tornando insensíveis à palma da mão. Elas vão se tornando menos importantes. Porque as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. O que ficará são as coisas que você não consegue apalpar. São as coisas que se perderam, que terminaram, mas que permanecerão vivas para sempre dentro de você. Então eu tenho a impressão que mesmo você tendo 18, 19, 20 e acreditando intensamente na vida, refletir sobre esses aspectos pelos olhos, né, pelas palavras de um homem de 49 anos pode te ajudar muito a amadurecer com menos dor, a amadurecer com essa percepção um pouco mais madura e complexa da vida que a poesia do Claro Enigma nos traz.
Maravilhoso, cara. Eu nem ia comentar sobre isso, mas você falou tanto que eu acho... Porque eu sempre vi vários críticos literários comentando a possibilidade do Drummond estar em depressão enquanto escreveu o Claro Enigma. Depressão clínica, né? Diagnosticada, assim. Você, o que você pensa sobre isso?
Eu penso que
você acha que é diminuir o poder da poesia? Reduzir isso a um momento de uma doença?
Não, veja bem, eu acho que Eu sempre digo para os alunos que o que o autor quis dizer quando ele escreveu o livro, não interessa. O autor morreu. Não conversamos com ele. Se ele estivesse aqui, aliás, nesse podcast, ele atrapalharia. Né? Porque essa poesia é nossa. Esse livro é meu. Eu leio esse poema como eu quiser. A gente vive num país e que, infelizmente, a fofoquinha da vida dos artistas, os artistas que a gente segue no Instagram, é o que tem mais relevância do que a própria obra desses caras. Uhum. Então, normalmente, a gente evita ficar falando coisas da vida pessoal, a não ser que realmente essas coisas sejam importantes para a interpretação da obra. Uhum. Né? Ele era casado, ele tinha filhos, ele tinha uma amante, é verdade que ele queria se separar da mulher, mas ela não quis. Olha, nada disso nos interessa. Claro que existe um sentimento de melancolia profunda, né? de um olhar um tanto quanto desiludido para a vida, sim, existe. Eu queria dizer que, no mínimo, desde o segundo livro, que é o livro Brejo das Almas, o segundo livro que ele escreveu, o Drummond flerta com suicídio. Há uma carta escrita lá pelos idos de 1934 em que ele assume que está pensando em se suicidar. Então, não é que o Claro Enigma é produto de um momento depressivo. É que o Drummond não é exatamente um cara efusivo, alegre, comunicativo, mas alguém que está olhando para dentro e compreendendo o enigma da existência sob esse viés do não sentido. Nessa percepção de que, afinal de contas, meu Deus, por que estamos vivos nesse mundo doente? Ele não se suicida, mas ele flerta com suicídio em vários textos, e acho que o Claro Enigma é um ápice, né, desse momento de melancolia, que se traduz para mim num grande ganho, que é o ganho da aceitação. Por acaso, eu tenho um trabalho de pós que é a respeito da dor, da presença da dor na obra do Drummond, nesses 7 primeiros livros do
legal,
Drummond.
Que legal.
E o Claro Enigma é o ápice disso, né? Uhum. No poema Relógio do Rosário, que é o último poema, que é um dos que eu analiso na minha dissertação, ele fala algo que é maravilhoso, que é assim, nem existir é mais que um exercício de pesquisar da vida um vago indício, a provar a nós mesmos que, vivendo, estamos para doer, estamos doendo. Então, a vida é dor. E quem tem 49 anos sabe disso, eu tenho 50. Sei que, ao acordar, alguma dorzinha eu vou ter. Ou é no pescoço, ou é no dente, ou é no dedão do pé que está apertado dentro desse sapato, ou é pelo incômodo de uma mensagem recebida ontem à noite no WhatsApp, ou é por algum problema com a minha mãe. A dor, ela faz parte da vida. E o que eu gostaria de transmitir aqui, Felipe, é que perceber a dor como parte da vida pode ser uma grande notícia. Porque a gente passa a vida lutando contra a dor, gastando energia com medo de doer, tentando me afastar daquilo que me machuca. A partir do momento em que eu aceito, eu falo, não, isso, olha, tô com dor de dente. Tá bom. Tô com dor de dente, ela faz parte da minha vida, ela está aqui. O que mais eu estou sentindo hoje? Que outras sensações permeiam a minha existência? Será que eu preciso concentrar toda a minha energia e minha atenção nesta dor? Não, viver é doer. E aí a pessoa que lê isso fala, ai, que pessimista. Não. Não é pessimista, é realista. Estamos aceitando, todos nós temos dores. Essa ditadura da felicidade, essa obrigação que coloca na nossa cabeça para que sejamos sempre felizes e esfuziantes e alegres, contentes, na verdade, nos afasta de nós mesmos. Uhum. Fica muito envolvido numa máscara, né? Muito divulgado pelas redes sociais, de uma felicidade que não é real. Acho que é melhor aceitarmos as dores como parte da existência para que possamos, inclusive, por contraste, perceber os grandes momentos de alegria.
A minha geração é uma geração que acredita na vida sem dor, porque você falou da rede social, a gente entra lá e tem pessoas que estão expondo vidas e que dá a impressão de que estamos vendo a vida inteira delas, porque tem vários minutos lá picotados, vários vídeos, várias fotos, e parece que aquelas pessoas estão vivendo sem dor.
Então, essa geração que você descreve, né, como a sua, você está falando com propriedade aí, alguém que acredita na vida sem dor, é também a geração que mais consome antidepressivos.
Exatamente.
Justamente porque está tão crente nessa vida sem dor, dos outros, né? Eles não conseguem ter uma vida sem dor. Uhum. Essa molecada toda aí, muitas vezes, inclusive, se automedicando ou encontrando nomes para diagnosticar os mais diferentes distúrbios e transtornos como uma tentativa de procurar uma felicidade que lhes foi vendida, que lhes é vendida pelas redes sociais todos os dias e que não existe. Estou falando aqui da superior idade dos meus 50 anos, que essa vida feliz propagada no Instagram, no Facebook, é uma mentira, ela nos afasta cada vez mais de nós mesmos e que quanto mais cedo olharmos para dentro, entendermos quem somos e encontrarmos as nossas próprias estratégias pessoais, íntimas e intransferíveis para lidar com o mundo à nossa volta, mais interessante será a nossa vida. É contado, Caligaris fala disso. Não busca felicidade, busca uma vida interessante. Uma vida interessante inclui dor, inclui medo, inclui angústia, inclui vários momentos de conflito, de turbulência. Isso é vida. Olhemos para isso e aceitemos. O Drummond, sem dúvida, pode nos ajudar muito nesse percurso.
Olha aí, que perfeito. Vamos falar agora rapidinho sobre algumas imagens recorrentes no livro, porque ele sempre fala, por exemplo, do entardecer.
É.
O que seria o entardecer?
O primeiro poema do livro chama Dissolução, e a primeira palavra do primeiro poema é escurece. Olha só como ele diz nesse primeira estrofe: escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve o dia findar, aceito a noite. Aceito a noite. Então a imagem da noite, do crepúsculo, do entardecer, da sombra, de fato, ela é muito recorrente. E ela pode ser lida um pouco como a questão da depressão, que você falou, Felipe. E acho que ela também pode ser lida como uma metáfora do entardecer da vida, do envelhecimento. Né? Então, estamos a caminho, eu tenho 50 anos e me sinto no ocaso da vida. Estou no crepúsculo, está acabando o dia e eu estou entrando na noite que me conduzirá à morte daqui uns 36, 37 anos, pelos meus cálculos. Então, esse processo tem a ver com esse momento da vida do Drummond, se percebendo velho, se percebendo descrente, desprovido daquela juventude esfuziante e, portanto, mergulhado na noite. E a noite também está relacionado com um momento de silêncio, um momento, talvez, de solidão, um momento em que eu carrego comigo as minhas reflexões mais íntimas e pessoais, e que, no caso dele, estão traduzidas em poemas. Acho muito importante que o leitor perceba que o Drummond é um homem como nós. O Drummond é alguém que sentiu dor, que sentiu medo, que sentiu alegria, que sentiu desejo, que perdeu coisas e ganhou outras. E ele deixou tudo isso registrado por meio dos seus textos. Ele nos ensina como passar por esses sentimentos. Claro, na perspectiva dele, né? Não é que ele nos ensina como passar, ele nos mostra como ele passou. E a partir daí, eu posso encontrar pistas, dicas para preencher de sentido a minha vida sem antidepressivo. Abaixo o antidepressivo e viva a poesia. Acho que esse é um caminho que pode nos levar para uma realidade que pode ser, no mínimo, interessante, com dor e interessante. Então, a imagem da noite, eu acho que é uma imagem forte que permeia todo o livro. Também há muitos poemas, Felipe, em que ele discute a própria produção poética, sobretudo na primeira parte. Há poemas metalinguísticos, como a gente viu aqui, o pedacinho da Oficina Irritada, né? Como ele fala nesse primeiro poema, né? Esse primeiro poema que começa com escurece, termina com imaginação falsa demente, já te desprezo, e tu palavra. No mundo perene trânsito, calamo-nos, e sem alma corpo, és suave. Então ele está dizendo calamo-nos. Ele já tinha dito, a ideia do trânsito está aqui de novo, como aparece lá no poema Convívio, na parte Os Lábios Cerrados. Então a noite, a ideia de que estamos em trânsito, a ideia de que caminhamos para a morte quando nos calaremos, a ideia de que a vida está permeada de dor, a relação com Minas Gerais e com os familiares mortos, com os amigos para quem ele destina parte dos seus textos. Então, tudo isso junto vai compondo um mosaico de imagens que passeiam por esses 42 poemas deste livro.
Perfeito. Para você que está ouvindo e é grávido de futuro, saiba que viver é dor. Busque uma vida interessante e leia poesia. Boa sorte.
É isso aí. Fala pro seu psiquiatra que você vai trocar o antidepressivo pela poesia. O que não vai te trazer felicidade, mas vai te colocar em contato com você mesmo. Que eu acho que é o grande desafio da vida, né? Não tem nada mais triste do que alguém que perdeu o contato consigo mesmo e tá só empurrando com a barriga. Vamos aproveitar esse nosso trânsito aqui nesse planeta para que pelo menos nos conheçamos a nós mesmos e possamos usar esse tempo da forma mais enriquecedora possível?
Que maravilha. Olha o tanto de coisa que tinta no papel traz pra gente, não é?
Pois é. Eu acho que é uma questão de como ler. Realmente, o papel aceita tudo. E tem gente que usa muito bem essa prerrogativa da escrita.
Exatamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Felipe.
Foi maravilhoso.
Falar assim, do Drummond é sempre um privilégio.
Rapaz, foi uma experiência de vida isso, esse bate-papo.
Para, que eu posso acreditar.
Foi mesmo. Este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante. Fica atento aqui no feed, no nosso Spotify, que você vai ouvir outros programas sobre outras obras que estão na FUVEST, ok? Nos vemos por aí. Até a próxima. Tchau.